Nós estávamos falando ontem sobre Filá, sobre Kavanana Filá. Conta-se sobre o Rabbi Yitzchak de Barbícias. Uma vez, ele viu na sinagoga um sujeito, estava lá, rezando no mestre, baixinho. E o rabino parou, o Rabbi Yitzchak, ficou olhando para ele rezando. Observou. E viu como ele estava se chacoalhando. Finalmente ele terminou e deu os três passos para trás, os três chavão. Ele levita chegou para ele e falou: oh, Shalom Aleichem, bem-vindo. E o cara olhou e falou: Rabino, como assim? Por que Shalom Aleichem? Eu não viajei para lugar nenhum. E já há muito tempo que eu não viajo. O Rabino falou para ele: olha, eu olhei para você no meio da reza e percebi e você estava bem meditando e pensando como você conseguiu viajar para um país bem distante, atravessando o mar. E lá você fez um belo negócio e você ficou bem rico. E você voltou aqui para a nossa aldeia para poder dar tzedaká para as pessoas, ajudar com todo o dinheiro que você conseguiu. Então, não, depois de uma viagem dessas ao mundo, você merece um bem-vindo. E de fato, filar com Kavaná é uma coisa muito difícil. Uma coisa muito difícil, a Gemara também concorda com isso. A Gemara fala que é uma das coisas que precisa de uma força especial para a pessoa conseguir fazer uma filar de fato com a Kavaná necessária. Hafetz Chaim fala de uma forma muito forte sobre o fato das pessoas não conseguirem fazer Kavaná durante a fila inteira, às vezes só um pedaço, às vezes nenhum pedaço. Ele conta a seguinte parábola. Ele fala que tinha uma cidade onde havia um sujeito muito rico e o hobby dele era colecionar livros, todos os livros, livros antiquíssimos, até os livros que acabaram de sair da gráfica hoje. Um dia vieram para ele e falaram que eles têm uma biblioteca inteira para vender para ele. Ele ficou todo feliz. E pediu para um dos trabalhadores dele: por favor, vai até lá e faz uma avaliação dos livros. Devem ter milhares de livros lá. Então, uma avaliação. Quando esse sujeito chegou lá, ele entra, olha para a biblioteca, fica bobo. Quantos livros tem? Coisa incrível. E ele começa a verificar um por um, ele tira outro, ele começa a ver que a situação está mal. Tem livros que está faltando página no começo. Tem livros que estão faltando páginas no meio. Tem livros que estão faltando páginas no final. Tem livros que as letras estão todas borradas. Pouquíssimos livros ele conseguia encontrar que estavam bonitos e inteiros, completos, para poder comprar. E assim, aquela compra que seria uma biblioteca inteira, acabou sendo a compra de meia dúzia de livros que estavam bonitos, em bom estado. Assim também diz o Hafetz Chaim, só depois dos 120, com muita saúde, vai chegar lá no céu e vão começar a avaliar a vida da pessoa. E a pessoa vai falar: olha Deus, peraí. Eu tenho méritos, muitos méritos, uma biblioteca de méritos. Pensa bem, todos os dias da minha vida eu rezava. Então são três rezas por dia, vezes 365 dias por ano, são já mais de 1000 quilos por ano de vida. Eu vivi sim, então imagina quantos quilos eu tenho. E Deus vai falar para a pessoa: Nunu, uma biblioteca boa, quem sabe isso te traz bastante méritos, vamos ver. Trazem a biblioteca inteira de Spinoza e oi vavoi, que vergonha vai ser. Começa a pegar uma fila, falta o começo dela. A outra fila, falta o final dela. A outra está tudo enrolado do começo até o fim. A outra falta um pedaço do meio e a outra nem existe. Oi vavoi, que vai ser da pessoa? Então, no final das contas, infelizmente, toda aquela biblioteca enorme de filósofos que a pessoa poderia ter durante uma vida, ele vai poder apresentar meia dúzia de filósofos que ele conseguiu fazer direito. Então, portanto, nós temos que tomar cuidado se preocupar em tentar conseguir de fato o piloto. É uma coisa que conta bastante para nós. O Rabi Shimon ainda nos diz que não basta a pessoa rezar para Hashem. Ele fala, não faz da sua tefilá uma tefilá queva. A gente viu ontem que a princípio quer dizer tefilá sem kavaná, sem intenção. Mas não é só que ele fala, então reza com intenção. Reza como se fosse tachanunim, súplica. Em outras palavras, quando nós vamos rezar, nós temos que ter em mente que nada nós merecemos. Deus chega para nós e fala, escuta Deus, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Eu mereço. Não merece nada. Quem de nós merece alguma coisa? Quem já faz para Deus para merecer alguma coisa em troca? A pessoa não merece nada. Ele naquele momento é como um pobre que está pedindo uma doação. Quando um pobre precisa de uma doação, ou melhor, quando um pobre precisa de um empréstimo, pensa um pobre que precisa de um empréstimo, o que ele faz? Ele chega para o rico e fala, passa aí R$200 que estou precisando. Não, ele não vai conseguir. Ele chega primeiro e começa a pensar, quais são as palavras exatas que eu vou poder falar para aquele rico, para ele se convencer de que me ajudar? Que palavras eu vou usar para ele se sentir bem e querer me ajudar? Depois que ele pensa, o coração dele começa a bater a mil. Ele começa a tremer e pensa, imagina só, eu, quem sou eu? Eu vou chegar para o grande banqueiro e falar para ele me dar um empréstimo. Ele começa a tremer. E quando ele chega perante o banqueiro, ele começa a falar, quase tremendo, com a voz trêmula, e implora para ele de todos os jeitos possíveis e imagináveis, tentando usar toda a psicologia dele para conseguir. E o banqueiro fala, tá bom, eu vou te emprestar o dinheiro que você precisa. Isso quando ele quer um empréstimo. Agora imagina só quando ele quer uma doação. Ele nunca mais vai ver esse dinheiro. Ele chega perante aquele banqueiro e ele quer uma doação. Como ele precisa usar o cérebro dele para conseguir usar as melhores palavras, e como ele vai estar tremendo duas vezes mais para conseguir assim, essa doação daquele banqueiro. Assim também, conosco, Deus criou o universo, Deus nos criou, e nós dependemos do nosso dia a dia, a cada minuto e cada segundo, e cada milésimo de segundo, nós dependemos da bondade de Hashem. Nós dependemos dos presentes que Hashem nos dá com a sua benevolência. Nós somos, naquele momento da tefilá, como pobres perante o grande banqueiro. E nós ali estamos para pedir tudo, que nós não temos nada. Se é para pedir saúde, se é para pedir sustento, se é para pedir filhos, se é para pedir nascimento, se é para pedir uma longa vida, se é para pedir sabedoria, memória, sucesso, salvação e outras coisas do nosso dia a dia, cura, tudo que nós precisamos no nosso dia a dia. Imagina só, o que não falta para nós? Pelo menos, quando nós chegamos para rezar, e conseguir fazer as melhores kavanot, nós não conseguimos, mas pelo menos o coração deve estar quebrado durante a cena. O Kotzke Rebbe dizia que não tem nada mais valioso do que um coração quebrado. Coração quebrado, Hashem fala, puxa vida, tá vendo? Ele reconhece que ele depende de mim, ele reconhece que sem a minha ajuda e a minha benevolência, nada vai ser feito. Ok, eu vou te ajudar. A única coisa que nós podemos prometer para Deus na hora da fila é que nós vamos tentar melhorar o nosso comportamento. Só. E uma pessoa que consegue fazer a fila com pensamento de chuva, essa fila consegue subir mais fácil. E esse é o motivo pelo qual nossa amidá todos os dias tem uma ordem. Nós começamos com as três brachot principais da amidá, mas em seguida nós pedimos o quê? Em primeiro lugar, nós falamos, Deus, para qualquer coisa eu preciso conseguir estudar a Torá. Então, até Ronen Ladam dá. Você dá para o homem o discernimento, o conhecimento, a sabedoria. Deus, me faz ter sabedoria para poder estudar a sua Torá. Bom, agora que eu já sei, já estudei, agora eu sei que eu preciso fazer chuva. Se eu preciso fazer chuva, rastivei no avinho da Torá Terra. Deus, me faz fazer chuva. A você de chuva, me pede para Deus, Deus me ajuda a fazer chuva. Em terceiro lugar, Slach lanu avinu kichatanu, Deus perdoa, nos perdoa, porque nós pecamos. Agora que a pessoa já fez a chuva, já pensou pelo menos em chuva, agora sim você está pronto a pedir o que você quiser. E aí começam os brachot de pedidos, de fato, de outras coisas, que é saúde, sustento, macia, smakoleino e assim por diante, todas as demais coisas que nós precisamos. Mas esse é o melhor caminho. Em Shalem, Nilev Shavur. Não existe nada mais completo do que o coração quebrado. Boa.